Olá, eu sou o Júlio Lubianco e este é o Brio Provoca, um podcast que discute as possibilidades do jornalismo, as questões mais importantes do nosso mercado e da nossa profissão. Esse é o terceiro formato que a gente experimenta aqui no podcast do Brio. O primeiro é a série Primeiros Passos, com entrevistas que eu mesmo tenho feito sobre o início da carreira de jornalistas veteranos, as dificuldades que eles e elas enfrentam e como conseguiram superá-las para se consolidar no mercado. A gente coloca toda segunda-feira uma nova entrevista dessas no ar. O segundo podcast que a gente produz é o Pílulas Brio, que o próprio Breno Costa apresenta de terça a sábado, com novidades sobre jornalismo, mídia, tecnologia, sempre com comentários sagazes dele, que é o criador do Brio. Se esse é o primeiro episódio que você ouve e quer saber o que já rolou por aqui, está tudo disponível no seu aplicativo preferido de podcast. Para não perder nenhuma atualização, é só clicar em assinar. E a gente gosta muito de saber o que você está achando do nosso programa. Então escreve para a gente no @brio_media. Esse mídia aí é em inglês, então se escreve igual a média, sem o acento, no Twitter. @brio_media. Dá também para fazer uma avaliação no iTunes, escrever uma resenha, para todo mundo saber qual a sua opinião. Estamos abertos a críticas, sugestões e também, quem sabe, a elogios. Bom, sem mais delongas, deixa eu apresentar os nossos provocadores de hoje. Tá comigo a Natália Leal. Tudo bem, Natália?
Tudo bem, Júlio. Tudo bem por aqui.
E o Breno Costa. Fala aí, Breno. Tudo certo?
Fala, Júlio. Tudo certo. Só a voz aí um pouco rouca, mas tamo aí.
Bom, a Copa do Mundo terminou no domingo, dia 15, com o bicampeonato da França em cima da Croácia. Pro Brasil, a Copa já tinha acabado nas quartas de final. Sonho do Hexa adiado mais uma vez. A questão principal do nosso Brio Provoca de estreia é a seguinte: o jornalismo brasileiro aprendeu algo com a Copa do Mundo, com a cobertura dessa Copa do Mundo na Rússia, 4 anos depois de todo aquele clima de festa e comoção que se seguiu à Copa aqui no Brasil e também a eliminação trágica do 7-1 para a Alemanha? Natália, Breno, quem quer começar a opinar?
Ah, eu acho que a resposta bem direta me parece que é não. Aprendemos muito pouco, eu acho, como jornalistas, como imprensa. Senti essa Copa ainda um clima muito de oba-oba, assim. Eu assisti quase toda a Copa pela TV aberta e por uma escolha minha.
Meus pêsames aí, meus lamentos.
É, mas foi uma escolha consciente, assim, posso dizer. Porque eu realmente queria ver como que as coisas iam acontecer, né? E a minha maior decepção nessa Copa foi, por exemplo, a gente ter Ronaldo Fenômeno comentando os jogos da seleção na Globo, sem agregar nada em termos de análise.
Ele agregou os memes das coxinhas, não sei se vocês viram.
Exatamente, foi só isso, né? Então, assim, pô, será que a gente não tem dentro do jornalismo esportivo brasileiro uma pessoa que possa comentar melhor do que o Ronaldo Fenômeno nos jogos da seleção brasileira? Acho que isso, pra mim, foi o ápice do clima de oba-oba, assim, do quanto a gente, o jornalismo, a imprensa esportiva, se preocupa pouco com a qualidade da informação que se leva pra quem tá acompanhando o esporte em TV aberta, e isso pra mim ficou muito claro na Copa, assim. Eu fiquei bastante decepcionada e, enfim, eu sou meio pessimista, né, mas o que eu posso dizer, respondendo aí a primeira pergunta, essa pergunta que a gente vai debater aí, é não aprendemos nada.
Agora, o comentário, né, jornalístico dos jogos de futebol, a análise esportiva durante as transmissões, a figura do jornalista desempenhando esse papel, ela está praticamente em extinção, né? Ao contrário da Natália, eu acompanhei a Copa do Mundo praticamente na Fox, né? A emissora alternativa que havia para assistir os jogos, tanto da seleção como também das outras equipes, e era cada jogo, os únicos comentaristas, tinha um time grande, bem grande, comentaristas da Fox, ex-jogadores, basicamente ex-jogadores comentando os jogos na Fox, de uma forma geral, também no intervalo, em algumas mesas redondas havia, sim, jornalistas, mas também tinha mesas exclusivamente compostas por ex-jogadores de futebol, né? Que eu acho que traz uma perspectiva interessante, dependendo de quem é esse jogador, né? Traz uma perspectiva interessante, mas também uma perspectiva muito parecida do que a gente está fazendo aqui nesse podcast, existe, né, uma perspectiva totalmente corporativista, de alguém que está ali dentro, que já esteve ali dentro e conhece em primeira mão o que aqueles jogadores estão passando, né, sem, digamos assim, ter um espaço para um comentário um pouco mais crítico, né, na maior parte das vezes, porque todo mundo ali se conhece, todo mundo é amigo em alguma medida, e há muita, me parece pelo menos, há muita essa preocupação em não ficar mal, de uma forma geral, quando você está falando de colegas de profissão, de ex-colegas de profissão.
Essa proximidade dos jornalistas com suas fontes, no caso, as fontes sendo os jogadores, ou mesmo a comissão técnica, departamento médico, às vezes, enfim, empresários, essa proximidade ela é muito grande no ambiente do futebol, né? E não só no futebol, na política isso também acontece, só que eu já trabalhei em Brasília pela Folha de São Paulo e dava para ver que esse ambiente de proximidade, às vezes, muito no limite ali do que é o razoável profissionalmente ou não, por exemplo, você ir, né, sei lá, por exemplo, você está cobrindo o Congresso, e trabalha o dia todo lá, e tem o assessor do, sei lá, do presidente da Câmara, e aí termina o expediente no caso, enfim, termina o dia de cobertura ali, né, no jornalismo político, e você vai para um bar em Brasília com essa mesma pessoa, ou num samba, e encontra essa tua, né, a fonte ali no nesse ambiente mais informal. Então essa proximidade acontece e ela realmente, o jornalista tem que se policiar nesse sentido. E eu acho que o jornalista esportivo, ele tende a não se preocupar em se policiar tanto, né? Isso é um fator complicador. Inclusive, desculpa a minha voz aí, gente. Inclusive, pegando o gancho no comentário da Natália, da questão do Ronaldo comentando, a falta de comentaristas críticos, antes da Copa um pouco, enfim, alguns meses, não vou lembrar agora quanto tempo exatamente, a Globo tinha um dos comentaristas da equipe, era o Juninho Pernambucano, né? É jogador do Vasco e tal. E ele, num tweet ou em algum momento, numa mesa redonda dessas aí, ele criticou justamente os setoristas, os repórteres setoristas de esporte, dizendo que justamente, né, não faz a cobertura crítica e tal. E isso detonou uma crise lá, a ponto dele ter saído da Globo, na esteira desse episódio. E depois disso, ele, enfim, se soltou aí no Twitter agora, defende Lula livre, o caramba, um monte de coisa. Não estou entrando no mérito das defesas que ele faz, até porque o ponto que iniciou essa questão foi uma crítica absolutamente pertinente dele à questão do setorismo, né, nos clubes. Para quem não está tão familiarizado assim com esse jargão, setorismo é aquela coisa do, né, você tem um repórter que cobre o Flamengo, você tem um repórter que cobre o Fluminense, que cobre o Corinthians e tal, e ele tá no dia a dia ali, não tem um revezamento, não tem um dia ele no Flamengo, outro dia ele no Vasco, enfim, ele tá todo dia no Flamengo, ele fica lá meses, às vezes anos a fio, cobrindo aquilo. Então se confunde, né, e tem essa coisa também da sensação de proximidade com o poder, que faz com que o profissional ele se sinta detentor de pequenos poderes. Então, assim como na política tem aqueles que estão muito perto ali do convivendo, tendo conversas em off com autoridades importantes da República, ele se sente naquela coisa deslumbrada, de certa forma, de achar que ele faz parte daquilo, né? E o repórter que cobre esporte também, talvez até mais, imagino, eu não tenho experiência de cobertura esportiva, mas imagino que sim, até porque, enfim, eu como repórter de política, eu não sei fazer política, mas eu como repórter de esporte, eu posso dizer que eu sei jogar futebol, por exemplo. Então eu tô, sabe, na mesma linguagem ali dos caras que eu tô cobrindo. Isso é um complicador, né?
Eu acho que a cobertura esportiva, ela é muito rasa. E isso ficou muito evidente na Copa, assim. Eu trabalhei no esporte quase 3 anos. E hoje, trabalhando como checadora, assim, né? Como fact-checker, eu digo que a cobertura esportiva não resiste ao fact-checking de jeito nenhum, assim. Porque não existe quase um compromisso de ser transparente, de dizer de onde vieram as minhas informações, onde eu tô baseando as coisas que eu tô dizendo. E isso só contribui para que todos os comentários de futebol sejam sempre um achismo. E aí abre um espaço para esse tipo de coisa que a gente tá criticando aqui agora, que é um jogador que, obviamente, vai defender os caras que estão ali dentro do campo numa coisa meio... Ah, é uma família, o Neymar pode se jogar, não tem problema, jogador é assim, tem que fingir uma falta, tem que se jogar na frente da área pra ver se cava uma falta ali perto, tem que se atirar, porque o cara fez aquilo a vida inteira. Então, assim, é só o comentário superficial, sabe? E acho que isso acontece sempre, isso acontece desde 2010, hoje mesmo. Eu tava pesquisando algumas coisas e encontrei, inclusive, trabalhos acadêmicos sobre isso, sobre como a cobertura é rasa há muitos e muitos anos, principalmente em época de Copa. Tem uma ilusão de que tem que ser isso para chegar em determinados públicos, acho que principalmente na TV aberta, mas isso é extremamente prejudicial, assim, para a qualidade da informação.
Não, você imagina, né, se precisa de uma apelação, entre aspas, nesse sentido, para chegar no público. Você está falando de futebol, você está falando de Copa do Mundo, Seleção Brasileira, você não precisa disso, as pessoas se interessam naturalmente para a competição, né?
Não, e a gente está falando aqui basicamente de televisão, né, e no caso das televisões, não tem uma ampla concorrência, digamos assim, do ponto de vista do conteúdo, né? Grande concorrência, ela se dá do campo financeiro, que é a compra dos direitos. Ou seja, as emissoras que detêm os direitos, elas têm praticamente um monopólio. Esse ano havia na TV aberta a TV Globo, sozinha, né, transmitindo os jogos da Copa, como em várias outras Copas. Na TV fechada você tinha o Sport TV, que também é do Grupo Globo, e a Fox do outro lado. Ou seja, esse público, de certa forma, ele já está cativo ali, né? Ele vai assistir a Copa do Mundo, ele vai assistir os Jogos do Brasil e não tem tanta opção para ele ver em outro lugar, né? Eu não sei se esse argumento de que é necessário isso para chegar no público, se isso se sustenta partindo desse ponto de vista, né? Porque, afinal de contas, o público não tem tanta alternativa assim.
Não, sim, é isso. Vai fazer o quê? Vai chegar a Copa do Mundo e vai botar no SBT para ver o programa da tarde lá, o programa de auditório da tarde no SBT. Não, não tem lógica, né? Enfim, a pessoa vai ver o futebol, né? A grande maioria vai ver, naturalmente. E essa questão da cobertura que se faz durante a Copa, Natália, tem um outro dado também, enfim, já até dei um spoiler aqui. Tem um outro elemento que nessa Copa especificamente foi muito presente de uma maneira, e aí eu acho de uma maneira excessiva e muitas vezes vazia, que é a questão dos dados, né? Para quem não é jornalista e está ouvindo esse programa, enfim, apesar do programa ser voltado para jornalista, dentro do jornalismo hoje tem um hype muito grande que é a questão do jornalismo de dados, né? A coisa da estatística trazida para dentro das coberturas jornalísticas. E, naturalmente, o esporte é um manancial de estatística, né? Você conta lá quantos passes errados, passes certos, chute, cabeçada, toque de mão, chamadas do VAR e tudo mais. E você, né, mensura isso e trabalha esses dados. Só que o que eu vi bastante foi um investimento muito grande feito, principalmente pelos jornais impressos, né, sites, enfim, nessa questão da cobertura baseada em dados, e que faltou, talvez, ali... Não estou dizendo, estou generalizando, mas ao generalizar estou deixando claro que há exceções. Uma coisa muito volumosa, assim, de número, né? Meio que para dizer o seguinte: ó, eu sei fazer jornalismo de dados, eu sei, sabe, trabalhar gráficos, fazer infográfico, então, coisa que não dizem nada. Por exemplo, todos os gráficos e tudo mais que foi feito, nada disso previu a chegada da Croácia, nada disso... previu a derrota do Brasil para a Bélgica.
Opa, o EA Sports previu a queda do Brasil nas quartas de final, sim.
Eu ia falar isso.
E o Breno Data também.
E previu também a vitória da França.
Tá bom, né? Eu também previ essa parte.
Errei a final, que a partir das oitavas, né? Depois do fim da fase de grupo, eu tinha apostado Bélgica e Colômbia na final.
Na final?
Não deu. Não foi dessa vez. Na final.
Mas isso é mais coração do que dados, né? Se eu tivesse seguido todas as previsões do 538, eu teria ganho o bolão da galera. Fiquei em penúltimo porque apostei com o coração.
Pois é, mas eu acho que tem... essa coisa da gente estar aqui discutindo que a gente não previu nada disso que aconteceu, isso encontra um pouco essa cobertura rasa que a gente fala. Porque, assim, a maioria das coisas que... Por que ninguém me disse... nenhum jornalista esportivo me disse antes da Copa começar que a Croácia poderia chegar onde chegou. Porque ninguém analisa as coisas do ponto com profundidade, entendeu? Fica um oba-oba, uma coisa torcedora. E no Brasil isso é muito irritante. Fica só uma coisa assim, ufanista, de que a nossa seleção é a melhor de todas, não importa. Às vezes eu tenho a impressão que os caras nem estão olhando o desempenho das outras seleções para fazer a comparação e ver se aquilo ali, se pensar que o Brasil pode chegar onde se quer que chegue, na final, ou na ser campeão, etc., se aquilo é factível, sabe? Parece que o jornalismo esportivo não trabalha com fatos. E isso, nessa época, fica muito mais evidente.
Tem uma coisa muito curiosa aqui na última Copa, a Copa do Brasil, justamente a Copa que foi realizada aqui no Brasil, eu assisti fora. Eu estava morando em Londres e assisti a maior parte dos jogos pela BBC e pela ITV. E é curioso que o jornalista britânico, né, ele também é ufanista, ele também torce para a seleção muito mais comedido, né? Mas o curioso é que, como a Inglaterra é uma decepção tão grande no futebol de seleção, eles incorporam isso à narrativa deles, né? À cobertura, né? Tipo, igual o México, jogou como nunca, perdeu como sempre. A Inglaterra tem um pouco disso também, isso está muito claro na cobertura dos britânicos, por exemplo, quando, aliás, dos ingleses, né? Quando se trata de futebol. Aqui no Brasil é um pouco diferente, né? Porque o brasileiro está muito acostumado a ganhar, né? A nossa geração aqui, de nós três, a gente viu o Brasil já ser campeão duas vezes de uma Copa do Mundo, né? É muita coisa. É difícil você se superar quando você tem um histórico como tem a seleção brasileira, não?
É, com certeza. Porque tu tem, né, como tu já falou, são dois campeonatos aí em 30 anos, né? Mas isso não pode distorcer todo o resto. Porque a gente não tá falando só da seleção se superar. A gente tá falando de tu olhar as coisas de uma perspectiva objetiva, que é, ok, o Brasil foi campeão duas vezes, só na nossa geração, mas o futebol mudou completamente. Outras seleções têm uma... também...
Futebol é negócio, né? É muito mais negócio hoje do que era em 94, por exemplo, 90.
E outras seleções se estabeleceram e parece que o futebol brasileiro, a seleção brasileira, ela meio que parou no tempo, assim. Tem uma coisa diferente ali, que acho que tá muito mais voltado... deve ter alguma ligação com o fato dos jogadores não jogarem mais no Brasil, do futebol ter se tornado um negócio mundial. E acho que a gente também tem muito menos craques hoje em dia do que tinha há 20, 30 anos atrás, em formação. Então, tem um pouco isso, assim. A gente não tá analisando as coisas só da perspectiva de que é difícil a gente superar um desempenho que é ótimo. A gente tem que analisar da perspectiva de todas as coisas que estão acontecendo ao redor. Olha o exemplo da... Tudo bem que a Alemanha caiu esse ano, mas a Alemanha em 2014, tudo que se falava depois que a Alemanha conquistou a Copa era no trabalho que vinha sendo feito desde 2006, 2004, e que culminou num título 10 anos depois, né? Então, por que a gente não tá olhando para tudo isso? Por que o jornalismo esportivo fecha os olhos para isso? E não tem essa resposta para me dar quando começa uma Copa, entendeu? Esse é o meu questionamento.
Isso passa pela cobertura do futebol fora da Copa, né? A questão da cobertura dos clubes, dos campeonatos, enfim. Então, essa coisa que eu falei do jornalismo como negócio, o repórter esportivo, enfim, os editores que cuidam dessa área, nos veículos, enfim, eles têm que ter esse entendimento claro de que o futebol é negócio e, por mais que isso seja, em tese, chato, isso é algo fundamental para você entender o que vai acontecer, o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer no futebol, no desempenho dos times, no desempenho das seleções, enfim. Até nessa questão os jogadores, né, que foram para a Copa e como é que isso foi apresentado, como é que eu não sabia quem era a seleção da Croácia direito, os jogadores. Cara, são coisas assim que para mim parecem triviais que deveriam ser feitas, sabe? Que foram feitas de maneira muito incompleta, eu acho. Que é isso, você tem sei lá, pelo menos algumas seleções, as seleções mais fortes, as grandes potências, mais tradicionais, você pegar e, né, designar ali alguém da sua equipe, algumas pessoas da sua equipe, para verem o histórico desses jogadores que estão sendo convocados nos últimos, sei lá, 2 anos, para entender em que momento que eles estão e tudo mais, é fundamental. Por exemplo, o Griezmann, ele estava matando geral lá no Atlético de Madrid, né, na temporada. É, ao mesmo tempo, o Giroud, que é o companheiro de ataque dele lá, não tá jogando nada. Ele era do Arsenal, né? Foi para um outro time, acho que no Chelsea, né? Não sei se do Chelsea, enfim. Sei que ele era reserva. Ele foi para a Copa como reserva do time dele. É, então, são coisas assim. O próprio Mbappé, sabe? O Mbappé, eu ouvi falar pouco dele antes da Copa, assim. É, comparado com o que é agora, sabe? Ah, novo fenômeno, não sei o quê, comparado ao Ronaldo. É, enfim, isso antes da Copa apareceu muito pouco. Então, isso eu estou dando um exemplo bem básico, assim, sabe? Você não está nem entrando na questão do negócio ainda, está entrando no seguinte: eu quero entender qual é o histórico desse pessoal, sabe? Em que momento de carreira eles estão, sabe? Qual é a curva que esse pessoal, que esses caras se encontram, entende? E se for pro lado do negócio, então, cara, mais ainda entender, por exemplo, a questão, todo esse oba-oba em torno do Tite. Uma coisa básica, que, enfim, eu não vou saber dizer se alguém fez ou não, mas eu acredito que não tenha feito. É chegar e pegar ali, cara, quem que tá patrocinando o Tite? Quem são as marcas que estão patrocinando o Tite, que estão chamando ele para dar palestra? Porque o Tite virou meio que um grande coach, né? Pós-Bernardinho aí, o Tite é o grande cara. É, e esses patrocinadores, eles estão patrocinando jogadores também, que ele convocou? Tem patrocínio cruzado nesse meio? Quem são as seleções? Quem é a seleção do Itaú, por exemplo? Quem é a seleção do sei lá, uma marca aí, da Adidas, sabe? Não sei. Enfim, sabe? São coisas assim que pode não representar nada, mas pode também, porque quando você se pergunta lá, por que que tal jogador está sendo tão tá permanecendo na equipe apesar do desempenho dele ser claramente ruim? Ou então por que que tem um jogador muito questionado sendo convocado? Essas coisas você precisa entender, não pode ser só na base, porque é fácil chegar numa mesa redonda, por exemplo, um comentarista crítico, vamos colocar aqui, sei lá, o Mauro César Pereira, é mentor do Brio, inclusive, né, conhecido por comentários críticos. Ele fala, ah, como é que deixa aí o Fernandinho, não sei o quê. Tudo bem, ele é comentarista, ele não é repórter, mas cabe ao repórter esportivo chegar e responder essa pergunta: por que que o Fernandinho tá ali, entendeu? Então é entender bastidor, é ter a coragem de chegar e dar uma matéria que vai contrariar o Tite ou alguém da comissão técnica, e no dia seguinte está lá de novo para cobrir o time, entendeu? E dane-se a insatisfação de quem não gostou, entendeu? Tem que construir isso.
Pois é, nesse gancho, Breno, pegando o que você falou mais lá no início, comparando a cobertura esportiva com a cobertura de política, né, quando em Brasília principalmente, quando as fontes, os jornalistas estão todos no meio no mesmo ambiente, na cobertura esportiva, eu não sou um especialista em cobertura esportiva, a Natália certamente tem mais experiência do que eu, mas na cobertura esportiva o que eu vejo, pelo menos o que eu ouço de colegas que fazem essa cobertura no dia a dia, é que, na verdade, é uma dificuldade muito grande de acesso às pessoas principais, né? É, cada jogador que é promovido das categorias de base já tem uma equipe de assessoria de imprensa, de relações públicas, uma estratégia de mídias sociais. As próprias assessorias dos clubes de futebol embarreram as entrevistas não programadas, fora do script, né? Num treino, num dia a dia, num treino do dia a dia, na cobertura do dia a dia, você tem um jogador que é designado, às vezes não, para dar aquela coletiva hora. De repente não é o jogador que tem a principal história, que você quer fazer alguma pergunta mais específica, que é mais relevante na cobertura daquele dia. Eu acho me parece que há uma blindagem muito grande, o acesso é muito difícil. E aí, nesse ambiente, você aprender a jogar com isso pode estar dentro de uma estratégia do jornalista para fazer alguma cobertura, né? Porque, assim, a gente tem casos aqui no Rio de Janeiro, então não precisa ir muito longe, de jornalistas que são banidos, barrados em determinados clubes porque fizeram uma matéria que desagradou um dirigente A, um jogador B, né? Isso é bastante complicado também.
Aí entra na questão da podridão do futebol em si, né? Do futebol como justamente como um negócio usualmente comandado por gente corrupta. Enfim, uma coisa não só no nível CBF ou FIFA, mas no nível de clubes mesmo, né? Os presidentes de clubes e tudo mais, essa disputa com quem está na oposição dentro do clube, toda essa politicagem dentro do futebol, isso sem dúvida atrapalha. Mas aí, de novo, para pegar o exemplo da política, não é o Temer, por exemplo, você não vai falar com o Temer todo dia, você não vai falar com o Temer quase nunca, você vai falar nas entrevistas ali e tal, salvo um outro repórter que tem acesso a ele, mas isso não impede um repórter mais investigativo de fazer trabalhos ali que vão, sabe, incomodar, e não só, não é incomodar por incomodar o Temer, dane-se o Temer pensa ou deixa de pensar sobre o que está sendo feito. A questão é o que o público, né, o leitor do teu jornal, a pessoa que acessa o teu site, vai ter acesso. Será que só interessa para ele qual vai ser a escalação do time no próximo jogo? Quem vai ser, sei lá, o reforço da próxima temporada? Ou interessa também para esse público ou para parte desse público saber, por exemplo, qual é o investimento que tem sido feito pelo clube nas categorias de base, né? E como é que você sabe isso? Cara, pega o balanço dos times. Hoje os times, todos os clubes principais, eles publicam balanço nos principais jornais, sabe? Um repórter, hoje em dia, ele tem a obrigação de, ao menos, ter a curiosidade de chegar e ler um balanço. Ele pode, mas eu não sei ler balanço, é complicado. Cara, aprende. Ou então, mesmo que não vai aprender, pega e lê para você sentir qual é a dificuldade. Porque, por exemplo, não sei se vocês já viram um balanço de clube de futebol, mas vem a lista de todos os jogadores do elenco, os 30 e poucos que cada clube tem, e vem, por exemplo, os direitos federativos que o clube tem sobre cada um deles, e vem quem, acho que geralmente vem também quem são os empresários desses jogadores e tal, vem muita informação ali. Isso estou falando só de jogador, fora a questão das finanças mesmo, né? O Globoesporte.com até fez um ano atrás, enfim, aproximadamente, uma série sobre o estado econômico dos clubes, a partir justamente dos balanços. Eu não lembro quem foi o jornalista que fez, mas ele tem um blog lá no Globoesporte.com e pegou isso. Na cobertura geral tem vários nomes aí que enfim, atuaram bem em jornalismo esportivo, cobrindo essa área assim mais que o pessoal não gosta de mostrar nas coletivas, né? Digamos assim. Então tem o Rodrigo Matos, que está no UOL, ele foi da Folha. Na própria Folha tem o Felipe Coutinho, que agora está na revista Cruzoé, passou pelo BuzzFeed e tal. Ganharam um prêmio ESSO com cobertura sobre a questão do Ricardo Teixeira, enfim. Né? Boa parte da razão pela qual o Ricardo Teixeira deixou de estar na CBF foram as reportagens que o pessoal fez ali. Então, assim, será que as pessoas que estão interessadas em futebol, que torcem, por exemplo, como eu pro Flamengo, eu não quero saber quais são as sacanagens que estão sendo feitas lá com os recursos que o Flamengo tem, com os patrocínios. Eu sempre quis saber disso. Eu não acho que eu sou um ET nesse sentido, né? A gente teve vários presidentes bandidos na época ao longo da história do Flamengo e quando isso vinha à tona de certa maneira, era um alívio para mim como torcedor, sabe? Assim, a mesma coisa o pessoal que torce pro Vasco, imagina. Se até hoje o Eurico Miranda ia estar aí dominando o negócio, né? Se não fosse jornalista enchendo o saco e que fez matérias que incomodavam a administração lá na época. Né?
Quer complementar, Natália?
Não, eu ia falar um pouco sobre a questão da assessoria de imprensa nos clubes, né? O fato de os clubes terem se organizado em torno de uma... Ou melhor, como o futebol se tornou um negócio muito maior, assim, de uns tempos pra cá, com patrocínios gigantescos e com muito dinheiro circulando, os clubes começaram, de fato, a blindar os seus jogadores e a blindar a sua estrutura. A gente chegou ao extremo de o Atlético Paranaense não permitir nunca que os repórteres entrassem dentro do estádio pra cobrir treino ou nada desse tipo. E se fazer uma cobertura que era apenas o que a assessoria de imprensa do clube fornecia para os jornalistas. Então, se parou de ter acesso ao clube e a muitos jogadores. Quando eu trabalhava no esporte, no Rio Grande do Sul, a gente tinha muita dificuldade de falar com um jogador que não era o jogador da semana, como a gente estava, vocês estavam comentando antes, né? Que às vezes o clube disponibiliza um jogador para coletiva, assim, é normalmente um jogador por dia e o treinador fala na sexta-feira, né? Então, normalmente não é com aquelas pessoas que tu quer conversar. E aí tu liga pro clube, aí o clube não autoriza, aí tu liga pra assessoria. Às vezes um moleque de 16 anos que tá sendo que joga lá na base e está sendo testado para ser reserva num time titular, já tem uma assessoria de imprensa super consolidada que te trava o teu trabalho, entendeu? Então é meio complicado. E existe uma blindagem muito grande, mas isso deveria abrir portas para outro tipo de cobertura, e isso não acontece. Acontece em alguns casos isolados, como, né, o Breno estava falando, enfim. Mas não acontece sempre, né? A gente deveria se dedicar muito mais.
Deixa eu aproveitar e fazer uma outra provocação aqui, né? A gente estava questionando por que que a gente não ficou sabendo da possibilidade da Croácia, de um time como a Croácia, por exemplo, chegar numa final, de ser campeão do mundo, enfim, e outras coisas na cobertura também. E aí eu pensei no seguinte: tem tanto veículo agora fazendo cobertura de futebol, praticamente todo jogo dos principais campeonatos europeus e também aqui da América Latina. Tem um canal que passa campeonato argentino, tem outro que passa mexicano também. Será que não há uma pulverização muito grande dessas informações? E que a gente não está olhando para tudo, e por isso que a gente perde algumas dicas como essa, como o bom desempenho da Croácia, por exemplo.
Mas aí que o jornalismo tem que se fazer, né? Assim, tem que aparecer, tem que se fazer respeitar, porque o que é isso? É, você está falando de um cenário que é correto a tua análise, que tem um excesso de informações, certo? De fato, a gente nunca teve tanto acesso a campeonatos europeus, né, como tem hoje, enfim, e com esse excesso de informação, o que que um jornalista tem que fazer ou um veículo tem que fazer? Ele tem que justamente trazer isso para dentro da estrutura dele, tem que hierarquizar isso e tem que entregar para o eleitor mastigado. Uhum. É o que os jornais fazem. Se eu for acompanhar todas as comissões, por exemplo, que acontecem no Congresso, todos os discursos parlamentares, tudo que um prefeito, um governador faz, né, ao longo dos dias, da semana dele, aí não tem quem sobreviva. Mas aí você, num jornal, você traz aquilo que é o essencial disso tudo. E quando você tem uma cobertura mais específica, tipo Copa do Mundo, você tem que saber aonde buscar a informação, onde recuperar as informações que vão poder fazer um raio-x, um raio-x confiável, digamos assim, por exemplo, da seleção da Croácia ou da seleção da Bélgica, em vez de entrar naquela coisa meio vou na onda do que os outros estão dizendo por aí, porque acontece muito. Tipo, a Bélgica, eu sou um pouco suspeito, que eu sempre simpatizei com a seleção da Bélgica, mas eu sempre ouvi também os comentaristas e, enfim, os entendidos do futebol dizendo: a Bélgica é fogo de palha, você fala da geração belga, geração que nunca vinga e tal, e fica nessa, sabe? Aí, justamente, até de novo naquilo: mas por que que nunca vinga a geração belga? O que aconteceu exatamente? E aí puxa para um outro aspecto também, que é a questão do entendimento maior do jogo em si, né? Isso é uma coisa que me incomoda profundamente, porque o que eu mais vejo são comentaristas, e aí entra a repórter também no meio e tudo, porque naquela coisa das notas que os jornais publicam, né? Tem alguns jornais que publicam isso, fulano de tal, nota tal. Quem dá a nota é o repórter que acompanhou o jogo, né? Ele que dá as notas. E às vezes parece realmente que eu vejo um jogo que viu outro completamente diferente. Até aí, beleza. O ponto é que nas análises, nos comentários e tal, fala-se muito questão a posse de bola, número de passes certos, número de finalizações. São uns dados assim que eu não consigo visualizar eles como relevantes. Tanto é que não são relevantes, que o pessoal coloca as estatísticas às vezes no ar e tudo mais, e, por exemplo, quem mais chutou a gol na Copa foi o Brasil.
Não, e a seleção da Espanha tem posse de bola maior do que qualquer seleção e não necessariamente caiu, né?
Exato. Quem, o maior número, o líder de passes certos, eu vi essa estatística no Estadão hoje, quem mais acertou passe na Copa foi o Sérgio Ramos, da Espanha, que saiu no quarto jogo. Sabe, por quê? Porque ele é zagueiro, ele tá passando pro outro zagueiro. Ele passa pro Piquet, o Piquet passa pra ele.
Exatamente.
Isso, assim, eu também sei passar bem assim, sabe? Então, como é que você analisa o jogo? E aí você vai ver, por exemplo, num outro esporte, mas que eu acho que tem muita semelhança com o futebol, esse que a gente conhece, que é o futebol americano. Eu, de um tempo para cá, eu não estou dizendo que o método que eu uso é o melhor método, mas estou compartilhando aqui só uma maneira que eu comecei a ver o futebol, que passou a fazer mais sentido algumas coisas para mim. Que é ver o futebol como se fosse futebol americano. Para quem não sabe, enfim, para quem não acompanha, ou mesmo para quem acompanha, mas não se ligou ainda em qual é a correlação, futebol americano é um jogo de ataque e de defesa. Você tem um time para atacar e você tem um time para defender. Até aí tudo bem. A questão é, ganhar jardas, ganhar espaço, chegar até mais perto da end zone lá para fazer o touchdown, né? Existe uma estratégia por trás disso, né? Não é uma coisa assim na base do improviso, existe uma estratégia por trás disso. Então, quanto mais eu vejo um time conseguindo trabalhar a bola, desenvolver o ataque, desenvolver a posse de bola, mas de maneira assim, a levar a bola para frente para conseguir chegar na grande área, por exemplo, perto da grande área, aí eu começo a entender que o time ele está conseguindo desenvolver um jogo mais consistente. Da mesma forma, se ele chega muitas vezes e não consegue fazer gol, então tem duas possibilidades: ou o ataque é muito ineficiente, ou a defesa do time adversário é muito boa. O que aconteceu com o Brasil no jogo da Bélgica foi mais ou menos isso. O Brasil teve muito mais. Eu passei o jogo da Brasil-Bélgica anotando isso, né, no papel. E o número de ataques certos do Brasil é muito maior que o da Bélgica. O que significa ataque certo? É quando você chega com a bola. Meu conceito data Breno, tá? Quando você chega com a bola no terço final do campo ali, que é da intermediária do adversário para frente, com a bola dominada ali, significa que você conseguiu chegar no ataque. Porque a partir dali, aí é inspiração, de certa forma. O craque do time vai dar o drible decisivo, vai dar aquele passezinho final que sabe, não tem muita estratégia, é o lampejo do craque ali, ou é ele abre para lateral para o cara cruzar. Certeiro na cabeça do sujeito, ou então consegue um escanteio, a partir do escanteio consegue um gol, enfim. Então, isso, para mim, pelo menos, mostra mais a consistência de um time do que se for analisar por estatística solta, sabe? Então, enfim, é só um exemplo de como que às vezes é importante ver também como é que a gente está analisando o jogo em si, né? Até que ponto a gente está conseguindo, deixar o coração de lado. E passar a entender mais racionalmente aquilo que está acontecendo em campo, né?
Aí eu provoco de novo. A gente quer isso, a gente quer fazer isso com futebol. Lembro que teve uma pessoa que na primeira vez que o jogo parou para o árbitro de vídeo conferir lá, mandou uma mensagem no grupo falando: acabou o futebol, estamos vendo a morte do futebol. Quer dizer, a gente quer ver o jogo de uma forma mais racional mesmo?
Não, então, tem duas racionalidades aí. Essa racionalidade que eu tô falando, até porque
Quem mandou a
quem mandou
mensagem
fui
foi o
eu.
próprio Breno, né?
Exatamente. Eu mandei. E eu continuo defendendo essa tese aí. Acho que os erros de arbitragem fazem parte da emoção do futebol. Mas, enfim, essa outra racionalidade que eu tô me referindo é a racionalidade, por exemplo, do Paulo Vinícius Coelho, o PVC, que, enfim, agora não tá tão pop assim, mas quando ele surgiu comentando essa coisa mais assim específica do sabe, lendo o jogo de maneira diferente, fez maior sucesso.
Fez sucesso, mas virou um pouco de deboche também, né? Porque eu escuto, quando eu trabalhei no esporte e até hoje, eu escuto coisas tipo a estatística PVC, que é a estatística que não te leva a lugar nenhum, entendeu? Que não serve para nada, que é uma coisa solta, é isso que a gente tá falando aqui.
Entra naquela que eu falei também de você ter um excesso de dados. Pois é, eu estou dizendo lá atrás, tanto que talvez uma queda da popularidade dele se deva talvez por uma coisa, uma receita muito repetida ali e tal. Mas a preocupação de você analisar taticamente um time e tal, eu acho que faz todo sentido a partir do momento que você está acompanhando o esporte não só pelo coração. Porque se for só pelo coração, aí realmente, então fica com o Galvão Bueno, né? Vai ver o jogo com o Galvão, porque é o melhor realmente. Em termos de emoção ali, tá maravilhoso, assim como era na minha saudosa época de rádio, Luiz Penido na Rádio Tupi. Agora ele tá na Rádio Globo, mas
Bom,
era da Tupi. Eu gostava de quem gritava mais. Eu não tava muito a fim de entender de tática. Eu queria que o Flamengo ganhasse todos os jogos e se o atacante perdia o gol, xingava o atacante, e é isso aí, né?
Pode deixar que esse ano a gente consegue confirmar essa previsão. Bom, Natália e Breno, a gente está discutindo várias questões aí sobre cobertura esportiva, principalmente na Copa do Mundo. Eu queria aprofundar um pouco isso, né? Tem crescido nos últimos anos a tendência do jornalismo esportivo, especialmente na televisão, de ser considerado mais entretenimento do que jornalismo propriamente dito. E esse movimento principal que foi feito foi justamente pelo Grupo Globo, pela TV Globo, que nos últimos anos vem separando as estruturas que já eram separadas, né, de cobertura mais do dia a dia, de política, de cidade, de economia, da cobertura esportiva. E nos últimos anos vem se formando esse entendimento nas empresas e também nos jornalistas que o esporte ele é entretenimento, não é jornalismo. Aí você pensa no jornalismo, uma coisa mais dura, mais pesada, e o esporte não é para ser assim, né? Pergunto para vocês, né? Queria também depois dar a minha opinião. Jornalismo, ele pode ser visto dessa forma como entretenimento no caso do esporte?
É a Thiago Leifertização do jornalismo esportivo, né? A gente falava assim. Lá no... Não, gosto muito, nada contra, mas assim, ele realmente, o primeiro, aquele projeto de mudança do Globo Esporte, que foi onde começou essa pegada um pouco mais voltada para o entretenimento, é dele, né? Coincidiu com a época em que ele estava ali no comando do programa, e isso se espalhou para todas as afiliadas. Foi uma diretriz, né? E as afiliadas da Globo, elas também detêm outros tipos de veículos nos seus estados, e isso acabou se espalhando para todos os lados. Eu acho que não devia ser assim, mas eu também não sei como os outros veículos, rádio, jornal, site, conseguiriam fazer uma coisa tão desconectada do que a TV, que é o meio mais massivo, faz, e ainda assim ser interessante para o maior número de pessoas possível. Me faço entender?
Sim, se faz
Não, sim,
entender.
sem dúvida.
Porque é muito difícil tu concorrer com a TV. E quando a TV ela vai direto no coração da pessoa, porque esse tipo de besteira conquista muito, né? Essa coisa leve, teoricamente, ela conquistou muita gente. Tu não consegue te estabelecer, né? A gente tinha uma dificuldade muito grande quando, na minha experiência, de manter o site e o jornal uma coisa um pouco mais dura, porque éramos a marca de jornal do grupo, enquanto o Globo Esporte estava lá fazendo videozinho com a playlist dos jogadores, entendeu? E a gente estava lá tentando explicar qual era o esquema tático que o Inter ia botar em campo na rodada do final de semana. Em termos de audiência, para que lado vai a torcida? Para a playlist do jogador ou para o esquema tático? Eu digo para vocês que, olhando os números da época que eu trabalhei lá, a audiência vai para a playlist do jogador, ela não vai para o esquema tático. Então, não deveria ser, mas em determinado momento me parece que era o único caminho, sabe?
É, mas jornalismo também não pode ser só audiência, né? Senão a gente estava falando aqui só de entretenimento
Não.
e celebridade, né?
Não, claro que não.
Quer dizer, dá para fazer um jornalismo supostamente de um tema menos sério, que é a cobertura de entretenimento, de celebridade, com uma pegada crítica, né? E eu não vejo por que no futebol isso vem sendo desmerecido, né? Eu trabalhei muito tempo no sistema Globo de rádio, e eu já ouvi gente falar lá, gente que eu respeito muito, que eu admiro muito, que a cobertura, quando você critica um jogo que é notoriamente ruim, né? O ouvinte, ele não é bobo, ele sabe quando o jogo é ruim. Quando você diz que o jogo é ruim, é como se você estivesse desmerecendo o produto que você está vendendo como empresa de comunicação. Entendeu? É como se você estivesse falando: não, não ouça esse jogo, não assista esse jogo porque ele é muito ruim.
Isso é baseado em algum dado assim? Desculpa, Júlio. Isso é baseado em algo? Algum dado?
Não, nunca soube de nenhum dado, não. É um achismo, é uma sensação, uma impressão que as pessoas têm que isso pode acontecer. Eu discordo, né? Eu acho o contrário. Eu gosto muito do papo reto, que alguém diga o que está acontecendo de fato. Até porque futebol, dificilmente a pessoa que é fã de esporte, ela vai parar de assistir o jogo porque o jogo é ruim. Ninguém assiste a Copa do Mundo porque o jogo é bom ou ruim. Assiste porque é a Copa do Mundo. A mesma coisa com o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Carioca. Você está seguindo o seu time. Gente, eu sigo a Série B do Campeonato Carioca, torcendo pelo Gonçalense, o Tricolor Metropolitano. Então, não é pela qualidade do jogo, né? Pelo amor de Deus.
Não, é evidente que não. Tu tá lidando com a paixão das pessoas, né? Em primeiro lugar. Então, muitas vezes, eu vou dizer um absurdo aqui, tá? Eu sei que é um absurdo, mas eu vou dizer mesmo assim. Muitas vezes, para essas pessoas, o jornalismo não importa. O cara que é apaixonado pelo seu clube, não importa o que tu diga, ele vai achar que tu tá sempre contra o clube. E ele vai odiar de qualquer jeito. É sempre assim. A despeito disso, a gente tem que fazer o que é relevante, então. Porque tu nunca vai agradar todo mundo, entendeu? Tu nunca vai agradar nem o teu chefe, nem o torcedor do Grêmio, nem o torcedor do Inter, nem o do Flamengo, nem o do Corinthians. Não vai conseguir agradar todo mundo. Então, que se faça o que tem mais relevância e o que é mais importante como jornalismo esportivo. E aí a gente volta para aquela questão de que não pode ser entretenimento. Tem que ser sério.
Mas não dá para incorporar um pouco do estilo, né, do futebol, porque o esporte de uma forma geral não é uma coisa que você faz assim, não é pagar boleto, né, igual não é economia, é exatamente só o seu tempo de lazer. Não dá para incorporar um pouco da descontração do futebol, talvez?
Eu acho que dá, mas tem que ser feito de uma forma muito inteligente, Júlio. Tem que ser feito de um jeito que tu consiga te comunicar com o torcedor e com a pessoa que tá te acompanhando, entendeu? A gente tava falando agora há pouco sobre essa coisa dos números, né? Eu tenho um grande amigo que foi repórter de esporte lá na Zero Hora, na época que eu era editora, e que sempre se interessou muito por números e por esquema tático e tudo mais. E lá ele ganhou um espaço pra fazer isso, assim. Na época tinha um blog, começou a ser valorizado, começou a ser chamado em alguns programas da Rádio Gaúcha, que é a rádio referência, pra comentar, né, algumas rodadas e tal. Um dos diretores lá, um dos caras que é o cabeça do esporte, um dia vira pro cara e diz assim: ah, esse aí é daqueles que gosta de númerozinho. Pô, se o cara ali dentro não tá valorizando, não tá te dando o espaço pra tu fazer uma coisa que é inteligente, como é que tu vai chegar na pessoa que tá ouvindo, sabe? Eu tenho um pouco de receio, assim, de quais são as formas de se fazer. Tem que ser feito? Tem que ser feito. A gente tem que chegar nas pessoas, mas como é que a gente chega, sabe? Às vezes eu acho que a gente fala pouco sobre o que de fato querem dizer as coisas que a gente tá dizendo. Nossa, isso foi muito confuso, mas assim... por exemplo, por que é importante a pessoa entender qual é o esquema tático que o clube tá jogando, entendeu? Por que é importante ela entender se posse de bola significa alguma coisa ou não significa? Por que o número de faltas de um jogo é importante? A gente vai lá e vomita isso numa cotação, numa ficha de jogo, numa crônica de jogo. E muitas vezes as pessoas nem, sabe, elas não entendem o que aquilo quer dizer. E aí, porque elas não entendem, a gente nunca explicou, elas rechaçam aquilo porque aquilo afeta a paixão delas de alguma forma. E isso ganha eco dentro das empresas. Sabe, me parece meio um ciclo vicioso, assim. A gente não vai conseguir fazer até que a gente faça do melhor jeito possível. Que é mostrando por que essas coisas são importantes. Por que a cobertura jornalística esportiva, a sério, ela é importante. Ela é talvez melhor do que tu ficar só ouvindo opinião de todo mundo o tempo inteiro. Me parece que é nosso compromisso demonstrar isso. Porque senão nunca vai ter espaço para que essas coisas sejam feitas e levadas a sério.
É porque o futebol dá a impressão que todo mundo pode opinar, né? Você pensa em política, né? Tem um monte de gente que você fala alguma coisa de política, a pessoa, ah, não, de política eu não entendo nada. Pessoas assim, do não jornalistas, né? Pessoas do público, de uma forma geral. Ah, economia, não, economia eu não entendo nada, mas pago muito, acho que tinha que pagar menos imposto e tal, mas enfim, não entendo nada. A economia é complicada. Aliás, economia, até os nossos próprios colegas jornalistas, né? Muitos falam isso, né? Que não entendo nada de economia, não quero entender, é muito difícil e tal. Futebol, não. Futebol, todo mundo entende. Todo mundo sabe o que está acontecendo, ou acha que sabe, né? Porque é algo que a gente lida desde muito cedo, né? Não há um estranhamento. E a gente nunca tratou aquilo como, de fato, algo sério. Acho que culturalmente a gente não trata o futebol como algo sério. Está sempre na nossa parcela do cérebro que cuida das brincadeiras, da descontração, das coisas legais, assim, diferente da política, da economia, do dia a dia da cidade, que são coisas mais duras, né, mais pesadas.
Eu queria falar só mais uma coisa, se vocês me permitem. Não sei se não vai ser um pouco pedante, mas eu queria falar sobre como as mulheres continuam relegadas a um espaço muito pequeno, assim, que é fazer figuração e apresentar jornal, sabe? Teve uma menina que comentou a sério no Sport TV e que dava um banho nas mesas que eu assisti, pelo menos. E a menina da Fox foi super criticada, né? A que tava, que era narradora. Eu não sei, tu chegou a ouvir algum jogo com ela, Júlio?
Pois é, eu queria falar desse negócio também da Fox, né? Porque aqui no Rio eu vi vários, nos jornais, no metrô, na rua, várias propagandas da Fox enaltecendo isso de que teria uma equipe de mulheres, né? E aí, assim, Copa vai, Copa vem, eu me dou conta, ué, cadê essas mulheres? E aí eu descubro que a Fox estava transmitindo os jogos com uma equipe exclusivamente feminina, mas em outro canal, no Fox 2. Então você tinha a equipe titular, digamos assim, né, narrador de comentarista, tinha uma mulher nessa equipe titular, que era a Nadine, comentarista de arbitragem, mais algumas apresentadoras que faziam intervalo, né, mas a equipe de transmissão era basicamente formada por homens e uma mulher, que era a Nadine, que alternava com o Simon no comentário de arbitragem. A outra, e tinha uma transmissão paralela só com as mulheres. Ora, para mim não faz o menor sentido você ter uma transmissão paralela só de mulheres, né? Como também não faz sentido você ter uma transmissão só com homens. Eu imagino que deveria haver uma integração. Eu acabei lendo depois sobre isso uma informação de que a transmissão das mulheres era a que tinha a menor audiência de todos os canais que estavam transmitindo a Copa. TV Globo, Sport TV, Fox 1 e também o Fox 2 com a transmissão exclusivamente feminina. Mas é óbvio, né? Não dá para ser diferente, porque você monta uma equipe completamente nova que o seu público fiel não conhece ou não está acostumado, e a gente sabe que transmissão esportiva é muito hábito, né? A gente tende a acompanhar quem você já acompanha, e você não integrou essas pessoas no digamos, no noticiário principal, ficaram relegadas ao canal 2, né? E aí, é claro, não tem como você realmente integrar. Pareceu mais uma ação de marketing do canal Fox do que realmente uma medida no sentido de aumentar a participação feminina no esporte. Pode ter sido também uma decisão equivocada, claro, né? Uma avaliação mal feita. Mas eu fiquei com essa impressão. Acabei que eu não assisti nenhum jogo só com as mulheres, né? Eu assisti geralmente no canal 1 da Fox.
Eu acho que a gente nunca vai saber qual é o real sentimento das pessoas com relação a isso se tu não colocar num canal grande, se tu não colocar ou no Sport TV ou na Globo, uma vez em que tu vai poder medir quantas pessoas estão desligando a TV porque, ou estão mudando de canal porque são só mulheres fazendo a transmissão. Claro que eu tô sendo bem utópica nesse raciocínio. Mas, de fato, tu colocar num canal secundário da Fox, que já é secundária, na minha opinião, né? Tu vai colocar... E qual é o lugar que tu dá pra isso, né? Parece uma... É bem como tu falou, é uma ação de marketing, uma coisa assim. Ah, a gente tem aqui uma equipe exclusiva, mas sei lá, vai narrar México e Coreia, sabe? Que, assim, apesar daquele vídeo lá dos argentinos discutindo que não podia ter o casamento no horário do jogo, né? E que, por isso, esse jogo acabou virando um fetiche da Copa, né? Mas era um jogo meio, assim, Enfim. E, além disso, me incomodou muito o fato de que na transmissão da TV aberta, que foi onde eu acompanhei, não tinha mulher em nenhuma equipe. A única mulher mais ligada ao esporte era a Fernanda Gentil. A Glenda Kozlovski aparecia no horário praticamente da madrugada, ela fazia ali as entradas pela manhã. Não estava envolvida diretamente na transmissão dos jogos, a não ser nos jogos da seleção brasileira. E, mais uma vez, as mulheres nesse espaço que é de meio que ciceronear o telespectador, entendeu? Que parece que é só um rostinho bonito, assim. Só pra ficar ali, explicando o que vai acontecer. Mas sem, de fato, participar de uma análise ou de uma mesa, de um comentário mais aprofundado. Isso sempre... Toda vez que as mulheres aparecem nesse tipo de posição, é em horários absurdos, assim. É no Central da Copa, meia-noite, com o Thiago Leifert, sabe? Que aí vira meio uma besteira, assim. Então, isso me incomoda. Isso me incomoda. Como mulher que trabalhou no esporte, como mulher que frequenta o estádio de futebol desde os meus 4 anos... sabe, no interior do Rio Grande do Sul, depois em Porto Alegre, sempre fui apaixonada e foi difícil pra mim, assim, construir a minha identidade como admiradora de futebol, como mulher que entende, sabe, ter que toda vez que chegar num bar, alguém dizer, ah, tu gosta de futebol, então explica a regra do impedimento, tipo, meu, sabe, é muito difícil e acho que o jornalismo esportivo, ele só tem contribuído nos grandes eventos para que isso não mude. E nessa Copa, isso ficou bem claro para mim, pelo menos nessas transmissões mais abertas. O destaque positivo é acho que é a Ana Thaís Matos, né, a menina do Sport TV, que participava de uma mesa à tarde com o Thiago Maranhão e outros e jogadores, enfim, e que era absurdamente melhor do que todos eles, assim. E não estou sendo corporativista. Mas... mas ela era muito boa, assim. Então, por que que a gente não... E como ela, eu sei que tem muitas outras, entendeu? Eu não me coloco nessa posição, mas eu conheço muitas mulheres que entendem muito de futebol e que não têm o mesmo espaço e que muitas vezes são agredidas, são... colocadas em posições inferiores por homens que não entendem um décimo do que elas entendem. Então, acho que também é nosso papel olhar um pouco para isso, sabe? Como jornalistas aqui fazendo essa discussão, a gente tem que... É importante registrar. Para mim, é importante registrar.
Inclusive, uma das melhores repórteres esportivas nessa linha mais jornalismo mesmo, para valer, é a Gabriela Moreira, né? Da ESPN. Várias matérias investigativas, assim, ela que conduziu. Hein? Foi um começo tardio, eu diria, essa participação feminina nessa Copa. Acho que ela tem que continuar a expandir agora ao longo dos campeonatos, enfim, da cobertura de Champions League, esse tipo de coisa, para quando chegar na próxima Copa, isso tá já mais naturalizado, né?
Ah, e a iniciativa Fox foi legal, né, de ter uma equipe só feminina. Vamos ver agora o comportamento da própria emissora, a avaliação que ela faz, de manter esse time, de integrar esse time ao time que cobre os eventos, né, da emissora aqui no Brasil, porque essa equipe foi toda formada, quer dizer, a maior parte dessa equipe foi formada para a Copa do Mundo, né? Tomara que fique, né? Tomara que pelo menos algumas fiquem e a emissora reveja essa questão de fazer transmissões paralelas, exclusivas com mulheres, que eu acho que isso não agrega muito também, principalmente se você tem uma outra transmissão já, né? Não dá para ser duas transmissões da mesma emissora.
Aliás, assim, sobre isso, desculpa, tem essa questão da cobertura paralela, né, transmissão paralela, que é absolutamente nonsense, né, ou você adota uma política realmente de botar ali mulheres para transmitir, comentar tudo ali a partida, ou não coloca, né, decide. E outro ponto é justamente essa adaptação radical demais, tipo, ah, vai ter só mulheres na transmissão, sabe? Também não faz muito sentido, assim, você de repente sai de uma situação pro outro, parece que é uma coisa folclórica, pitoresca, assim, entende?
É segregador.
E não contribui também. A coisa tem que ser natural, sabe?
Fica bonito no pôster do outdoor, né? No, na propaganda e tal. Aí fica bonito. Chegamos ao final, então, do nosso primeiro podcast Brio Provoca? Sem falar nada do Neymar?
É verdade, né?
Vamos lá, rodada final. Nosso menino Neymar, de 26 anos.
Pra ver como foi relevante aí essa participação do Neymar nessa Copa, né? Como a gente esqueceu rápido do que significou aí esse... O menino Ney.
Menino Ney.
Ah, olha...
Breno, você que acompanha mais o futebol aqui, pelo menos mais que eu, qual a sua avaliação?
Ah, o Breno caiu.
Chove em Florianópolis. Chove. O Breno Costa caiu mais uma vez. O que você achou, Natália, do tratamento dado ao menino Neymar? Menino que eu uso de uma forma bem irônica.
É, porque não é, né? Não é mais menino. Já tá na hora de crescer, né? Acabar com essa síndrome de Peter Pan. Cara, eu acho que assim... Quando eu vi as pessoas criticando muito e criticando a questão do choro, dele ter, né, naquele jogo lá, depois que fez o gol, e aí algumas pessoas dizendo, ai, não merecia ter feito o gol. Cara, deixa o guri jogar, sabe? Meio que assim, acho que fica uma crítica pela crítica, muitas vezes. Isso também me incomoda um pouco, sabe? Uhum. Acho que ele tá devendo, né? Me parece... O Neymar, às vezes, me lembra um pouco o Pato. Que foi um cara que um pouco se deslumbrou, assim, com a grana, que não chegou um determinado momento, parecia que não queria mais jogar, assim, já tinha ganho tudo que tinha pra ganhar, e tava ali só cumprindo mesmo os seus contratos, né? E a impressão que eu tenho é que o Neymar, aos 26 anos, também já chegou um pouco nessa fase, assim.
Você acha que falta motivação pra ele? Ele queria ser o melhor do mundo, né? O grande objetivo dele era ser o melhor do mundo, pelo menos é o que... se comentava, além de ser campeão pelo Brasil, era, enfim, desbancar a dupla Messi e Cristiano Ronaldo.
Eu acho que ele até pode ter esse desejo, mas talvez ele esteja se dando conta de que isso não vai acontecer. Porque ele, de fato, acho que tem muitas qualidades, joga bem, é um cara rápido, pensa o jogo e tal, mas assim, não é o maior jogador que eu vi jogar, sabe? E os maiores que eu vi jogar não foram melhores do mundo. Então, talvez ele mesmo esteja se dando conta de que isso não vai acontecer e já tá meio enveredando para um outro lado, eu acho, assim. Mas essa é uma impressão muito, muito pessoal. Eu acho que ele falta motivação, sim, e eu acho que a motivação não é o dinheiro. Eu acho que ele já tá preocupado com outras coisas. Que gostaria de saber o que são, mas talvez nunca vou saber.
Me incomoda é ele no papel sempre de vítima, né? Do perseguido. Em vez dele fazer igual a maioria das pessoas faz, né? Segue adiante, né? Tem as dificuldades e segue adiante. Não dá pra dizer que ele tem tantas dificuldades como a maioria das pessoas. Ele joga incrivelmente bem, tem uma facilidade absurda com a bola. Mas ele... Ele acabou com um problema, inclusive, de imagem, né? Nessa Copa do Mundo. Para quem não acompanha com o dia a dia do futebol, né? Um jogador que está bastante tempo no exterior, que a gente, o público geral, só acaba vendo o Neymar quando ele faz algum gol lá fora e tal. Nessa Copa, um público mundial ficou com uma imagem de um cara trapaceiro, né? Isso reflete até na própria imagem do futebol brasileiro, já que ele é o principal símbolo, o principal expoente do futebol.
Ah, ainda sobre o Neymar, tem uma questão também que, de fato, ele é muito perseguido, né? Ele é um cara, assim, que dentro de campo, ele sofre um pouco uma marcação mais dura, né? Tem toda essa questão... Mas, apesar disso, rolou muito fingimento, né? Rolou muito, assim, a ideia de que... Porque eu sou perseguido, eu me jogo e vai marcar qualquer coisa e a gente vai ter vantagem a partir daí. E usar isso como uma vantagem dentro de campo deixou uma impressão muito ruim, né?
Bom, Natália, acho que o Breno não volta para essa nossa... Primeira edição do Brio Provoca. Então, Vou encerrar por aqui o nosso programa, agradecer todo mundo que ouviu, que teve paciência de estar com a gente esse tempo todo aqui. A gente quer muito saber a sua opinião sobre as coisas que a gente discutiu aqui, sobre futebol, sobre jornalismo, sobre a cobertura esportiva de uma forma geral. Manda sua mensagem para a gente, faz uma avaliação, faz uma resenha para a gente no iTunes. Isso ajuda outras pessoas a descobrirem esse conteúdo, se é que você gostou. Tem alguma crítica, tem alguma sugestão? Fala com a gente também, no e-mail é o fala@brio.media, também a gente está no Twitter, no @brio_media, esse mídia, eu lembro, é em inglês, se escreve então como média, sem acento, @brio_media. Natália, muito obrigado pela participação, até a próxima.
Obrigada, Júlio, obrigada aí para quem nos ouviu e outro dia voltamos. E falamos mais sobre tudo isso.
Breno, eu sei que você está ouvindo a gente de algum lugar. Muito obrigado também pela sua participação. Legal? Valeu, gente. Até a próxima.